Quando nós observamos alguém construindo uma casa, nós vamos ver que é necessário seguir certas leis que dizem respeito aos objetivos que ele quer chegar. Então, para que a casa possa ser construída, possa permanecer de pé, possa cumprir a razão dela estar existindo, ela tem que seguir leis que dizem respeito ao plano material, ao plano físico. Então, existe a força da gravidade, existe o movimento dos elementos, dos ventos, existe a condição do solo. Tudo isto é considerado, em certo grau, quando se vai construir algo no plano físico. E as leis do plano físico são relativamente conhecidas por nós de uma maneira geral. Essa ação externa, que inclusive deve ser aprendida, se vamos construir uma casa, temos que aprender a construir. Essa ação externa, ela não é a única que constrói. Na verdade, quando estamos construindo algo aqui no plano material, existe uma ação que não é visível, que não é aparente e que não está lidando com as forças materiais diretamente. Mas é uma ação muito mais poderosa e ela influencia a ação material diretamente. Ela influencia a ação material por intermédio daquilo que é o nosso nível etérico. Então, nós temos um pedreiro trabalhando com tijolo, cimento, cal, pá, e isto é bem visível. Mas, ao mesmo tempo, existe um certo impulso, quase físico, porém energético, que está sendo colocado ali. E aquilo influencia até na química do cimento. Quando o cimento vai endurecer entre um tijolo e outro, aquilo influencia na estrutura do tijolo, da pedra, na estrutura molecular. Então, o plano físico, que é tão concreto, aparentemente tão concreto, é moldado, ele é influenciado, é dirigido por forças que não são visíveis. E esta ação, então, invisível, que é mais poderosa do que a ação externa, ela pode vir de diferentes níveis da vida universal ou do nosso ser. Então, sempre que temos uma ação externa, nós temos algo interno, invisível, que está acompanhando aquela ação. Em geral, a ação externa partiu de uma ação nos planos sutis ou no plano psíquico, por exemplo. Surgiu um pensamento, daquele pensamento surgiu um desejo, daquele desejo surgiu uma ação externa. Então tem algo que é anterior à ação externa. Vamos construir uma casa? Foi feito um projeto? Se organizou a construção? Então existe algo nos planos sutis que já está construindo. E a nossa atitude, enquanto estamos agindo, ela está ajudando a plasmar, está ajudando a condensar a substância física. Então, esta ação oculta, invisível, mais poderosa, ela provém de diferentes níveis, como estávamos vendo. Então, um nível é o nível psíquico. Mental, astral, desejo, sentimento e o nível etérico, que faz a ponte entre o físico concreto e esse plano sutil. Quando percebemos certas pessoas que têm capacidade de materialização, são pessoas dispostas, prontas, para essas pessoas as situações não são problema, as pessoas não se enfermam, as pessoas passam por situações até de perigo com facilidade, aquilo não as atinge. São pessoas que têm um corpo etérico flexível, moldável, e esta flexibilidade do corpo etérico, coligado com os níveis internos do próprio ser, provê esta capacidade de controle sobre forças até materiais. Então, o indivíduo realiza certos feitos que não são comuns para a vida normal, e isso provém deste controle a partir do plano etérico. Isto é conhecido, apesar de não nos ser ensinado normalmente. As nossas escolas, de maneira geral, não ensinam isso. Apesar de certas forças que procuram controlar a vida externa desta civilização conhecerem esses fatos. Por exemplo, nós ouvimos falar das doenças psicossomáticas. Sabemos que uma certa atitude emocional pode desencadear uma enfermidade no corpo físico. Sabemos que uma certa atitude mental pode até condensar um tumor dentro do cérebro ou em alguma parte do corpo. Isto é relativamente conhecido. Apesar de, na vida normal, nós ignorarmos, agirmos como se esses níveis nossos psíquicos e físico fossem desconectados. Mas as forças que estão procurando dirigir esta civilização materialmente conhecem isso, tanto assim que a mídia, a propaganda, as escolas, a educação normal, as indústrias farmacêuticas conduzem aquilo que é opinião pública, conduzem certas formas de pensamento para levarem os indivíduos na direção que eles querem. Então, esta influência invisível, ela é utilizada para que certas ações no plano físico sejam levadas a cabo. Vemos, por exemplo, o medo que é impingido de maneira geral nas pessoas, o alheamento de certas condições vitais para a transição que estamos vivendo no planeta, que são escondidas, não, as notícias são manipuladas. Então se conhece a influência deste mundo invisível, deste mundo do pensamento e deste mundo do desejo, os objetos de consumo. Mas as pessoas, de maneira geral, ficam sendo levadas por estas ondas de um modo inconsciente. Acima deste nível psíquico, nós temos outros níveis do nosso ser e da vida planetária. E é acima do nível mental que nos interessa se formos considerar a nossa ação externa de um ponto de vista evolutivo. Até o nível mental, ou seja, físico concreto e psíquico, nesses dois estratos do nosso ser, existe uma grande mescla de forças. Então, a construção nesses níveis é uma mescla de muitas correntes que nós temos que aprender a organizar. Então, este é o nosso aprendizado aqui enquanto encarnados. Então, esta mescla de forças contrárias, de forças antagônicas, de atritos, de choques, isso faz parte do nosso aprendizado, da lida, da construção no plano mental, emocional, etérico e físico. Agora, a verdadeira construção, o verdadeiro impulso, provém dos níveis que estão acima da mente, então não vem do raciocínio. Nós temos o nível intuitivo, temos o nível espiritual, o nível monádico, o nível divino, que são os éteres, são os níveis etéricos, se nós formos considerar a evolução. Então, para a evolução do sistema solar, para a evolução planetária, nível etérico é divino, monádico, espiritual, intuitivo. E é destas forças etéricas, é deste mar de fogo, é deste akasha que provém os impulsos para a construção nos níveis concretos. Então, construção no nível físico, se for ter origem no nível material, será uma construção feita na ignorância. Será uma construção feita na escuridão, como nós construímos normalmente as nossas vidas. Porque nós não construímos apenas casas, não construímos prédios, nós construímos jardins, pomares, construímos um destino, construímos um destino individual, construímos um destino coletivo e fazemos isso prioritariamente com ação sutil. Então, o nosso relacionamento com essas forças de construção deve ser ordenada, mas ordenada a partir de um princípio interno. Se nós formos refletir, que é algo que nós não aprendemos porque as escolas não nos ensinam isso, e a televisão, internet, os meios de comunicação, a vida normal, nos desensina, nos torna mais ignorantes, mais lentos em relação a isso. Nem refletir nós aprendemos. Se formos refletir e ver de onde partem as nossas decisões, de onde parte aquilo que está fazendo nós tomarmos as decisões no nosso dia a dia, existe algo que está nos levando a agir de determinada maneira. Existe algo que nos move. Então, teríamos que observar de fora como se víssemos a nossa vida como um filme, uma novela, um teatro, algo que estamos assistindo, e vamos ver aquele personagem que somos nós, como nós estamos agindo e de onde vem aquele impulso para a ação. Será que vem de um hábito? Por que nós agimos da maneira que agimos? Por que nós pensamos diante das situações como nós pensamos? Porque a nossa mente pensa, nós emitimos opiniões. Será que nós conhecemos aquilo que é a nossa opinião a respeito de um assunto? De onde veio aquilo? Aprendemos nos livros? Ouvimos na televisão? Alguém nos falou, ou aquilo foi algo que descobrimos numa pesquisa interna, intuitiva, na experiência? De onde vem a nossa opinião? Será que o que nos ensinam é verdade? Será que é verdade para o que está acontecendo hoje? Porque a própria ciência que nos é apresentada como se fosse porta-voz da verdade, a própria ciência já nos anunciou muitas inverdades, muitas mentiras, antes por ignorância e hoje organizadamente mentiras. Então, a ciência anuncia que a Terra é o centro do universo. Acreditávamos nisso. Acreditávamos que na linha do horizonte terminava o planeta. Só para dar um exemplo. Hoje, acreditamos em outras mentiras. Acreditamos na AIDS. Acreditamos na gripe aviária. Acreditamos em mentiras que são construídas no coletivo para que certas forças sejam conduzidas na direção de interesses não muito claros. Então, de onde vem o impulso para nós agirmos assim? De onde vem o impulso para nós organizarmos a nossa agenda dessa maneira? Onde vamos chegar com o decorrer dos anos? Seguro-saúde, aposentadoria, asilo, esclerose múltipla, qual é o destino que nós estamos criando? Com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com o nosso desejo e com a nossa ação. Para que nós vamos onde vamos? Para que tomamos o automóvel e vamos ao escritório, à loja? Para quê? O que estamos construindo? Um poeta, uma vez, escreveu o seguinte: semeie um pensamento e colherás uma ação. Semeie uma ação e colherás um hábito. Semeie um hábito e colherás um destino. Começou no pensamento. Então, temos que despertar. Temos que despertar para a vida. E esta nossa vida começa num plano etérico cósmico, ou seja, acima do plano mental. Porque nós vamos aprender a lidar com as correntes no plano mental, no plano astral, no etérico e no físico, a partir dos níveis mais altos. É ali a nossa escola. Ali estão os fogos que vão tornar esta vida material incandescente. Quando nós colocamos o metal num forno, num alto forno, aquele metal vai aquecendo, ele vai se tornando incandescente, vai se tornando luminoso, não é assim? Moldável. E aquele metal, naquele grau de tensão da temperatura, se torna flexível. Então é assim com a vida material. Nós temos que aquecer a vida material com este fogo que vem dos níveis internos do nosso ser. E o fogo é uma palavra muito própria para exprimir esse estado, esta energia. Então, este fogo interno da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mônada, este fogo interno que é a própria vida universal, que é o que faz os planetas girarem, o que faz o sol existir, é o que nos faz existir. Este fogo deve descer na nossa vida material, deve aquecer esta nossa vida material, torná-la moldável, flexível, para que possamos construir aqui, segundo outros padrões, que não são os padrões que utilizamos até hoje. Porque isso que usamos até hoje para construir a nossa vida está nos levando para um beco sem saída, para um matadouro, para um hospício, para um hospital. Para onde está nos levando? Para uma delegacia? Temos que ver para onde estamos indo com essas correntes que estamos ativando com a nossa ação. Então, esta escola neste etérico cósmico, esta escola no nível intuitivo, no nível das almas, é a escola para que temos que despertar. Se nós considerarmos esses níveis internos, se nós considerarmos a existência desses níveis internos, se nós nos lembrarmos que existe uma alma dentro de nós, que existe um espírito, se nós nos lembrarmos que nós somos seres imortais, trazemos isso à mente, ativamos esta memória em nós, que nós somos seres imortais. Isto começa a despertar um certo fluido que vai circulando na nossa aura, na nossa aura psíquica. Esse fluido vem deste contato com esta transcendência que existe dentro de nós. Então, um primeiro passo é nós termos presente que nós somos seres imortais, que nós somos seres cósmicos, livres, além do pensamento, além do código genético, além da hereditariedade, além da profissão, além das dívidas no banco, além de toda esta miséria que é a vida humana. Nós somos algo transcendente, temos que nos lembrar disso. Porque nós sabemos disso, todos nós sabemos disso, mas esquecemos, porque estamos afundados neste mar de lodo. Então temos que voltar o nosso olhar para cima, somos seres imortais. Então isto que é uma informação, isto que é uma lembrança, tem que se tornar uma vivência, tem que se tornar um conhecimento. As nossas células no corpo físico têm que se lembrar disso, que quem está dentro deste corpo é um ser imortal. Então temos que trazer esta lembrança, temos que lembrar disso várias vezes ao dia, porque nós vamos nos esquecer. Mas esqueceu? Traga de novo a memória. O pensamento vagou, o emocional ficou envolvido com a situação, já quer se defender, quer se justificar. Respire, calma, respire. E traga a memória: você é um ser imortal. Você não é isto que está vendo no espelho. Você é imortal. Traga isto à memória. Procure descobrir o que é isto. Onde está isso? Onde está esta imortalidade dentro de nós? Se nós começamos a fazer isto de verdade, vamos aumentar a frequência desta recordação. Então, antes, nos lembramos algumas vezes no dia. Depois que certos desastres já aconteceram, desastres emocionais, crises, desastres mentais, dúvidas, nos lembramos depois. Quando nos lembramos, afirmamos este mistério, porque isto é um mistério, isto não é explicado com conceitos. Não adianta nós pegarmos um dicionário, lermos definição de alma, lermos a definição da imortalidade e começarmos a dizer isso para os outros. Não é assim. É nós pesquisarmos dentro de nós onde está este estado imortal, transcendente, que é independente de tudo isso que está acontecendo aqui fora, independente. É uma pesquisa. E fazendo isso saltuariamente no princípio, quando nos lembramos, vamos aumentando a frequência e depois, em meio a uma situação difícil, em meio a um conflito, no instante que estamos agindo de maneira desarmoniosa, nos lembramos ali. E naquele instante interrompemos a ação, prontamente mudamos o curso do nosso barco, giramos o leme. Então vocês estão em meio a uma situação de conflito, numa discussão. Só discutem as pessoas ignorantes. Mas somos ignorantes, estamos em meio a uma discussão, nos lembramos ali que somos seres imortais. Interrompemos a palavra no instante que nos lembramos, mudamos o curso daquilo, não precisamos nem completar aquela palavra que estávamos pronunciando. Então temos que ter esta prontidão na mudança daquilo que está acontecendo. Mudamos uma reação emocional de ciúme, de competição, de crítica. Mudamos aquilo no instante que percebemos. E a prática desse exercício vai fazer com que, antes que possamos empreender uma ação desarmoniosa, nós nos lembramos que somos imortais, que somos seres transcendentes, que somos seres livres, além de tudo isso que está acontecendo aqui no mundo externo. a ação pode se transformar antes de ser empreendida. Mudamos aquilo. Até que, uma certa altura, este estado interno, por obra da graça, vá transformando a nossa aura e nós começamos a ser transmutados, começamos a ser transfigurados. Neste processo, nós não podemos ter ansiedade. Não podemos ficar preocupados com o resultado. Isto é orgulho, presunção. Isto é confirmação das forças humanas, que são cegas. Então, nenhuma preocupação com o resultado. Nós podemos fazer o exercício, nos lembrar que somos imortais, pesquisar a realidade disto dentro de nós, e a nossa vida estar confusa, a nossa mente estar confusa, o nosso corpo físico está enfermo, mas nós persistimos. Porque o que constrói nesses níveis é o ritmo. Então nós precisamos repetir, precisamos persistir, precisamos manter o ritmo desta construção. Precisamos construir um terafim. E aparentemente não tem resultado nenhum e você está ali construindo, está ali aquecendo aquele ferro, buscando tornar aquele ferro incandescente. Não interrompe, persiste. Persiste na ação, repetidamente, não para. E, de repente, surge aquilo que você construiu. Porque para que o cálice possa transbordar, é necessário chegar na última gota que vai fazer o cálice transbordar. Então nós temos que preencher lacunas no nosso ser, nós temos que completar aquilo que está incompleto, que endireitar aquilo que está torto, nós temos que tornar o nosso mecanismo nesses níveis materiais pronto para, preenchido, se tornar incandescente e poder ser moldado sobre outras leis. Então, persistir. Persistir, incansavelmente persistir. Nós começamos a cada instante, nós recomeçamos a cada passo. É como se o caminho recomeçasse a cada passo. Então não tem idade. Seja qual for o nosso passado, nós começamos agora um novo caminho, novo passo. Persistência, trazendo para aquele passo a lembrança que nós somos imortais, que nós somos seres livres, livres de toda esta obscuridade material. Nós estamos acima disto que é o destino material. Nós estamos acima de tudo isso que nos ensinam. Enfermidades, velhice, morte. Nós estamos acima de tudo isto. Então, repetidamente, temos que trazer esta lembrança. Com este ritmo, nós vamos construindo uma forma-pensamento no plano mental. Vamos construindo uma forma no plano astral e no plano etérico que vai se tornando um receptáculo para as energias mais altas. Elas vão encontrando por onde ser vertidas. E uma energia interna, uma bênção, uma presença, começa a se fazer notar. Então, isto veio desta persistência, nesta lembrança. nós fomos criando este ambiente. Esta repetição é como um mantra, nós nos lembrarmos que nós somos imortais. Um mantra que vai sendo repetido e repetido e constrói esta forma nos planos sutis, que será o canal para as energias internas. Ao mesmo tempo, nós vamos construindo no ambiente, na medida que nós vamos obtendo controle de certas forças, por meio desse trabalho persistente na nossa aura, no nosso campo psíquico, nós vamos obtendo o controle destas forças na aura coletiva. Então, a nossa presença nos ambientes vai se tornando um elemento de construção da aura do ambiente. Então, aquele elemento sagrado que nós fomos trazendo por esta invocação, esta repetição é um processo de invocação, esta presença vai também irradiando para o ambiente. Então, a nossa aura vai construindo no ambiente, no contato com as pessoas, no contato com os vegetais, no contato com os elementos, vai construindo algo luminoso, algo transcendente, algo curativo, mas veio daquilo, veio de nós nos transformarmos, de nós coligarmos com os níveis internos persistentemente, de nós repetidamente nos lembrarmos disto. E aí os ambientes vão se tornando sagrados, vão tendo uma aura que energias internas podem se manifestar. Num grupo de serviço, o conhecimento destas leis de construção é fundamental, é básico. Senão, o grupo de serviço vai se tornando cristalizado no estado que ele alcançou. Porque a ação grupal deve transmitir isto que é transcendente, isto que vem dos níveis internos, do etérico intuitivo, do etérico espiritual, do etérico monádico, do etérico divino. E se a atividade do grupo fica polarizada nos níveis humanos, o grupo vai construir, mas vai construir algo cristalizado nas forças humanas. Então, se nós temos uma aspiração de sermos canais da alma, de sermos canais do espírito, de estarmos a serviço, isto começa a abrir este veio com os níveis transcendentes. Mas se esta aspiração se dilui na atividade polarizada na mente, na autoafirmação, no resultado, na competição, no ciúme, isto se perde. A nossa ação cristaliza algo que veio das forças humanas, veio da força material. Então precisa de uma atenção permanente para ver o que nós estamos construindo na nossa atividade grupal, no funcionamento ao longo do dia. A nossa ação, enquanto estamos no alimento preparando, enquanto estamos tomando o alimento, enquanto estamos no campo, enquanto estamos na limpeza dos ambientes, nós estamos condensando algo ali. E de onde veio o motivo da nossa ação? Onde está o foco da nossa atenção enquanto nós estamos desempenhando aquela ação? Que forças estão condensando, que forças estão plasmando, materializando aquilo que estamos fazendo? Então, este é o nosso aprendizado. Esta é a nossa escola. E hoje, nós estamos sendo convidados não apenas a passar de ano nessa escola, porque somos alunos, parece que sentam nas últimas cadeiras desta sala de aula e que pouco se interessam pelo que os professores estão dizendo. São aqueles alunos que repetem a mesma matéria ano após ano, encarnação após encarnação. Então temos que não só passar de ano, passar nesta prova, temos que mudar de escola. E somos convidados a ajudar a construir a nova escola, a construir uma nova terra. E isso começa em nós, começa com o pensamento.